E agora vamos à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje o nosso entrevistado é o entrevistado da Rede Sustentabilidade, o professor Jorge Bernardi. Professor Jorge, que é professor no ensino superior, foi também vereador na capital Curitiba, é com ele que eu falo agora. Candidato, bom dia.
Bom dia, professor Gilson Aguiar, é um prazer enorme conversar com o senhor e com os seus ouvintes da Rádio CBN.
Professor, quando o senhor se lança a candidatura pela Rede Sustentabilidade, nós temos aí uma proposta, inclusive da própria rede, em trabalhar muitas questões sociais, a desigualdade no estado. E o estado do Paraná é um estado desigual, tem muitas desigualdades em algumas regiões. Caso o senhor seja eleito, qual é a ação que o senhor vai tomar para tentar superar ou pelo menos minimizar essa desigualdade regional no estado?
Excelente a sua pergunta, professor. Em primeiro lugar, o nosso plano de governo, que são 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná, num dos seus eixos nós tratamos da questão da regionalização, ou seja, as regiões, a implantação efetiva das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Nós, ao implantarmos a regionalização, nós vamos também promover o desenvolvimento econômico sustentável, com prioridade para aquelas regiões mais deprimidas economicamente. Observe que nós temos aqui no Paraná um território que é 4 vezes maior do que a Bélgica, temos uma população que é aproximadamente igual à da Bélgica, mas temos uma renda que é 4 vezes menor. Então, com a regionalização, nós vamos atuar nas micro-regiões mais carentes, aquelas que têm maior dificuldade e são mais deprimidas economicamente. Essa é a nossa proposta, junto com o desenvolvimento urbano e regional sustentável. E dentro dessas propostas também, nós vamos atuar firmemente na educação, tendo o ensino médio técnico como um dos pilares, e a segurança recompondo as forças policiais do nosso estado e na geração de trabalho e renda dentro desse planejamento urbano e regional, atuando com muita ênfase nas regiões mais deprimidas economicamente, como você nos perguntou.
Candidato, existe hoje no Paraná uma preocupação com a segurança pública. Nós temos, como praticamente em todos os estados brasileiros, uma superlotação, a questão do aumento no número de presos nos presídios, mas ao mesmo tempo se fala que nós temos falta de estrutura para a polícia técnica, por exemplo, investigação. Alguns falam até mesmo na defesa, de armar o cidadão como uma saída. Como é que o senhor vai resolver o problema da superlotação nos presídios? Como é que nós podemos dar mais segurança à população e tentar reduzir a marginalidade?
A Constituição Federal, no artigo 144, diz que a segurança pública é um dever do Estado e obrigação de todos. O que, que nós vamos fazer como primeiro ato? É criar um conselho de segurança pública, um conselho estadual, envolvendo todas as entidades da sociedade civil, os conselhos de segurança, as associações comerciais, industriais, sindicatos de empregados e empregadores e as polícias. Este conselho terá caráter deliberativo e consultivo. Ele é que vai definir as políticas públicas para a área de segurança e vai também determinar os recursos que nós vamos investigar nessa área. Ou seja, vamos envolver a população nas políticas públicas de segurança. E como metas, nós pretendemos recompor a polícia militar, que tem uma defasagem de 11 mil homens, a polícia civil, que também tem uma defasagem de cerca de 4 mil policiais, e a polícia científica, que você muito bem lembrou, que também faltam cerca de 1.200 homens, e ao longo dos 4 anos nós vamos procurar recompor esses quadros. E em relação aos presos, hoje nós temos cerca de 12 mil pessoas presas nas delegacias, algumas em condições subhumanas, e a polícia civil, infelizmente, ela não investiga mais, ela só fica cuidando de presos. Então, em cada uma das 39 micro-regiões do estado, nós vamos iniciar um processo de construção de casas de detenção, de 200 a 300 detentos. Essas casas que nós chamamos de casas de custódia, elas, à medida em que elas forem sendo construídas, nós vamos eliminando as celas dentro das delegacias e assim a polícia voltará a atuar e a investigar e a combater a criminalidade.
Quando o senhor, da Câmara de Vereadores de Curitiba, atuou como parlamentar municipal, o senhor fala, defendeu muito a questão do transporte coletivo, a questão que o senhor atuou muito. E nós temos no Paraná várias cidades que têm hoje discussões sobre o transporte coletivo. E nós temos também um grande número de veículos nas cidades do Estado. Veículos que, inclusive, se transformaram em problemas. Qual é a política do Estado, na tentativa junto aos grandes municípios, médios e grandes municípios, de tentar melhorar o transporte coletivo?
Em primeiro lugar, nós vamos fazer as licitações nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Porque o transporte coletivo, a nível intermunicipal, é uma atribuição do Estado. Aqui, quando eu fui vereador, no último mandato, eu presidi a CPI do transporte coletivo e nós constatamos que havia sido feita uma fraude contra a população curitibana. Cada centavo a mais incluído na tarifa gerava um lucro para as empresas de cerca de 3,1 milhões de reais por ano. E nós constatamos aqui que a tarifa estava 43 centavos superfaturada. O Ministério Público Local, 4 anos depois, arquivou o resultado da nossa CPI, que nós propunhamos um indiciamento de mais de 80 pessoas. Mas graças a 2 promotoras de Guarapuava, de uma delação premiada, esse processo foi reaberto e hoje nós temos 14 pessoas sendo denunciadas, a grande maioria empresários do transporte coletivo e agentes públicos, inclusive alguns que estão aí como secretários estaduais aí do atual governo. Então, nós vamos combater essa organização criminosa que fraudou inúmeras licitações aqui no estado do Paraná e na época da CPI foram 42 cidades brasileiras onde eles agiram, superfaturando as tarifas, fazendo com que as licitações fossem fraudulentas, uma verdadeira organização criminosa que tem que ser desbaratada. A nossa ação como governador do estado vai ser enfrentar essas quadrilhas que estão incrustadas dentro do aparelho estatal, não apenas no transporte coletivo, mas nas licitações, nos contratos públicos, de prestação de serviço, enfim. Tudo isso tem que vir à tona. Nós temos o ex-governador aí preso, uma boa parte do seu secretariado, e eu, como governador do Paraná, peço o apoio dos paranaenses para que a gente possa salvar o nosso estado dessas quadrilhas que, infelizmente, estão governando o nosso estado e estão se apropriando do orçamento público e causando tantos malefícios à nossa população.
Eu queria voltar um pouquinho, focar ainda um pouco na questão do transporte, que é a questão das rodovias. O próximo governador vai ter que resolver a questão dos pedágios, os contratos chegam ao fim, e há discussão muito grande no estado de pedagiar mais rodovias, não pedagiar, ou criar uma situação de qualidade nas rodovias, algumas delas em situações precárias. Nós temos aqui a PR-323, conhecida por alguns como a Rodovia da Morte. Como resolver esta questão das rodovias, que necessitam de obras, necessitam de cuidados, e a questão do pedágio que vence no mandato do próximo governador, caso o senhor seja eleito?
Em primeiro lugar, em hipótese alguma, eu renovarei o pedágio do Anel da Integração. O que aconteceu aqui foi um verdadeiro crime contra a economia paranaense. Essa organização criminosa que administra os pedágios no nosso estado, que já foi denunciada pelo Ministério Público, inclusive há uma delação do ex-diretor-geral do DER, o senhor Nelson Leal Júnior, essa organização criminosa tem que ser desbaratada. Eu propus ao Ministério Público Estadual aqui que intervisse nessas empresas, solicitasse ao juiz Sérgio Moro que ele intervisse nessas empresas, porque essas empresas estão corrompendo agentes públicos e políticos. Eles já faturaram, nesses poucos 21 anos, cerca de 100 bilhões de reais da população paranaense, ou seja, roubaram a nossa população e nós, se ganharmos o governo do estado, vamos enfrentar esse problema e vamos fazer com que eles devolvam tudo aquilo que eles roubaram do povo paranaense. E também a solução, se essas rodovias permanecerem no estado do Paraná, nós temos 2 alternativas. A primeira é fazer uma licitação internacional, como já existe em algumas regiões, onde o preço baixa cerca de 40% a 60% o valor da tarifa. E a segunda, ou nós vamos constituir uma empresa específica de parcerias lastreada hoje na dívida ativa do Estado do Paraná, que é de 232 bilhões de reais. Essa empresa, ela vai agir de uma forma...
Perdemos o contato com...
Apenas as rodovias, só mas todo o sistema de logística do nosso Estado e as...
Perdemos o contato com o candidato Jorge Bernardo. Nós vamos retornar a ligação com ele para podermos retomar essa entrevista com o candidato. Candidato? Alô, candidato?
Pois não.
Nós tivemos alguma ruptura, candidato Jorge Bernardo. Nós tivemos alguma ruptura na fala do senhor. Eu queria que o senhor retomasse novamente a questão dos pedágios. Quando o senhor fala que o senhor pretende fazer uma licitação com empresas internacionais, como nós temos alguns exemplos em outras regiões do país. O senhor poderia retomar daí, por favor?
No Mato Grosso, mesmo aqui na região sul do Brasil, nós temos a nossa BR-116, que foi feita uma licitação internacional, e o pedágio é 4 vezes menor do que nesse anel da integração. Ou constituiremos uma empresa específica, profissional, enxuta, lastreada no nosso, na dívida ativa do Estado do Paraná, que é de 232 bilhões de reais, ou seja, o que as empresas e os particulares devem ao Estado, e esse dinheiro está parado. Então, essa empresa de parcerias e fará com que esse sistema de toda a logística do nosso Estado, linhas de transmissões, aeroportos regionais, ele possa ser estimulado, movimentando esses recursos que hoje estão parados na dívida ativa do nosso Estado.
Candidato, um tema muito importante e caro aos paranaenses é o agronegócio. Nós sabemos que a região metropolitana de Curitiba hoje detém mais de 40% do PIB do Estado, mas as regiões agrícolas do Estado, as diversas regiões, têm um papel fundamental no PIB do Paraná. Essa região, inclusive Maringá e Londrina, é a de maior produtividade no agronegócio. Contudo, tem indústria também no Estado, indústria que sofreu muito com a crise econômica. Nós temos atividades dentro do comércio, da prestação de serviços. Como fazer a economia paranaense, principalmente o caso da indústria, crescer? Como preservar e melhorar o agronegócio e os outros setores da economia?
O meu vice-governador é o professor Juliano Murbach, que é o secretário da Associação Comercial de Cascavel, nasceu em Londrina, se criou ali no noroeste do Paraná, e nós temos como meta, em 4 anos, levar o Paraná à quarta economia do Brasil. E o agronegócio terá um papel muito importante, que tem sofrido nos últimos anos, o agronegócio, e principalmente a indústria, que digamos assim, oriunda do agronegócio, essa indústria de transformação, e nós vamos levar a tecnologia no campo. O nosso plano de governo, ele foi construído por muitos economistas, inclusive do Conselho Regional de Economia aqui do Paraná, e o objetivo é justamente fortalecer o nosso agronegócio, levar a tecnologia, utilizar as nossas universidades estaduais, inclusive a UEM, ali de Maringá, que tem um papel muito importante na pesquisa aplicada, para que a gente possa, em 4 anos, transformar o Paraná na quarta economia do Brasil, distribuindo renda, riqueza, emprego e, principalmente, estabelecermos os pilares para que, numa década, o Paraná seja a terceira economia do nosso país.
Agora eu queria aproveitar essa parte final da nossa entrevista para falar daquilo que, como o senhor é professor, conhece muito bem, educação. A educação no país vai mal, o Paraná não é um dos piores estados da educação pública do país, mas tem resultados deficitários no ensino médio, como boa parte da nação também tem. Quando se fala de educação pública, se há muitas críticas, evasão escolar, e as escolas estaduais quase sempre são alvo dessas críticas. Como reter o aluno dentro de sala de aula, reduzir a evasão, principalmente no ensino médio? Como qualificar o estudante para efetivamente ter espaço no mercado de trabalho? Como dar um bom resultado à educação para que no ensino superior, o senhor é professor de ensino superior, nós possamos ter alunos com qualidade e eficiência para se qualificarem com competência?
Eu tenho uma solução para isso, mas em primeiro lugar eu quero dizer que nós vamos erradicar o analfabetismo no estado do Paraná. Temos mais de 400 mil pessoas, infelizmente, ainda analfabetas no nosso estado. O último IDEB demonstrou que nós caímos, infelizmente também. Agora, a educação, para mim, é a prioridade das prioridades, mas a prioridade dentro da educação vai ser o ensino médio técnico. Hoje nós temos 390 mil alunos nas escolas estaduais, as 2.144 escolas, e apenas 70 mil fazendo cursos técnicos. Eu quero levar os cursos técnicos para todas as escolas estaduais, disponibilizá-las aos os outros 320 mil alunos que não estão estudando, ou estão atrasados, ou estão fora da escola. E esses alunos, nós levaremos um dos 225 cursos técnicos que nós temos no Catálogo Nacional do Ensino Técnico. Ou seja, nós vamos capacitar os nossos jovens e aqueles que já se formaram poderão fazer um pós-médio ou então um subsequente dentro das escolas públicas para ter uma profissão. Infelizmente, você, se for observar, hoje nós temos um grande número de jovens que saem da escola do ensino médio sem nenhuma formação e por isso temos muitas pessoas desempregadas. Eu mesmo criei, quando secretário do Trabalho e do Emprego aqui em Curitiba, eu sou mestre e doutor em gestão urbana, eu criei as feiras do emprego. E a grande maioria da população que procura emprego, às vezes tem o ensino médio, mas não tem nenhum tipo de formação profissional. O que nós queremos dar aos jovens e à população em geral é uma formação técnica, não para as profissões que já existem, mas para as do futuro, que vão surgir nos próximos anos e que nós nem conhecemos e nem sabemos como serão essas profissões.
Candidato, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu é que agradeço a oportunidade e quero dizer que se você confiar nas nossas propostas, eu estou preparado para governar o Paraná, fui vereador, fui secretário, fui também suplente de senador e posso dizer que na nossa chapa nós temos pessoas preparadas, como o ex-senador e ex-vice-governador Flávio Arnes, que é o nosso candidato ao Senado, e também o nosso candidato à segunda vaga, que é o professor Luiz Adão. Somos uma chapa do bem e da verdade para mudar o Paraná. Temos pouco tempo de televisão, temos pouco recursos nenhum do fundo partidário, porque os nossos partidos não estão envolvidos nessa corrupção desenfreada que existe em todo o aparelho estatal do nosso país. Nós somos uma chapa ficha limpa. Dia 7 de outubro, contamos com seu apoio. Vote 18, Jorge Bernardi, governador do Paraná. Muito obrigado.
Conversamos aí com o candidato da Rede Sustentabilidade, Jorge Bernardi, na nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Amanhã, a nossa entrevistada é a candidata pelo Progressistas, governadora do estado, Cida Borghetti.